Lucas 24, o tema da nossa palavra de hoje é restauração total em Cristo. Diga glória a Deus. Restauração total em Cristo Jesus. Eita glória! Quem está precisando aí de uma restauração total? Completa. Então você está no lugar certo. Você está na presença do Deus que pode fazer isso, que é Jesus Cristo. E nós vamos ver uma história muito conhecida em Lucas 24, a partir do versículo 13. Nós já lemos esse texto tem pouco tempo aqui, até pregamos nele. Porém, agora, novamente, Deus fala conosco de outra forma, no mesmo texto. Olha que maravilha, né? Os dois discípulos no caminho de Emaús. Que história linda e maravilhosa. Então diz assim a palavra do Senhor em Lucas 24, 13, adiante, até o 35. Naquele mesmo dia, dois discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como impedidos de o reconhecer. Então ele lhe perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? E ele perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavra, diante de Deus e de todo o povo. Como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele. Olha só, olha a expectativa, irmãos. Nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não viram. Então ele disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram de ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde, o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Então, os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele falava pelo caminho, quando nos explicou as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze e outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Aleluia, glória a Deus. Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Pai, nessa noite, pelo esse privilégio de poder estar diante do Senhor, de poder estar te adorando, de poder saber que o Senhor é o restaurador, o Senhor é aquele que restitui, o Senhor é aquele que renova, o Senhor é aquele que traz vida, o Senhor é aquele que traz consolo. Espírito Santo, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por esse momento onde nós vamos estar na tua presença, que o Senhor venha ministrar nos nossos corações através dessa palavra, ó Espírito Santo, que nesse momento, ó Pai, o Senhor possa vir, ó Pai, e restaurar todos que aqui estão, meu Pai, por completo, que essa palavra possa, ó Deus, falar conosco, que essa palavra seja, ó Pai, um divisor de água nas nossas vidas, que essa palavra venha, ó Deus, adentrar dentro de nós de forma de dividir alma e espírito junto em medulas, Pai, que nós possamos entender que o Senhor faz um trabalho por completo, o Senhor não faz nada pela metade, o Senhor não faz nada, ó Deus, sem terminar, mas o Senhor sempre conclui os seus projetos e nós somos, ó Pai, os alvos do Senhor, e obrigado, Deus, por isso, e nós te louvamos em nome de Jesus, amém, aleluias, amém. Louvado seja o nome do Senhor, grande é o nosso Deus, aleluia. Eu sempre, quando eu leio esse texto, eu lembro da canção, né? Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Como discípulo lhe pediram no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Aleluia. Essa é antiga, hein? Meu pastor ceguinho, ele pegava um acordeão e ele tocava que as lágrimas descia. E ali a gente ficava junto com ele e nós líamos esse texto e era tremendo. E eu ficava pensando, um dia perguntaram para ele: Rosemiro, o senhor não crê que Jesus pode te curar? E ele falou assim: creio. Ele falou assim: mas o senhor não foi curado. E ele falou assim: não importa, porque nos céus eu vou ver tudo, nos céus eu vou ter uma visão restaurada por completo. Ah, irmãos, o tema de hoje é restauração total em Cristo. Quando eu e você temos uma vida restaurada no Senhor, não importa a circunstância que enfrentamos, que passamos, as lutas, as adversidades, porque vai ter, vai enfrentar, mas quando ela vier, quando vier o desespero, quando vier a dor, a tristeza, o que eu faço? Mas a Bíblia diz, o pastor pregou, eu ouvi falar que Jesus restaura por completo, mas eu estou passando por isso, estou passando por aquilo outro, por que, Senhor? Aí vem as perguntas, né? Mas nós precisamos entender que Deus, Ele não faz nada pela metade. Deus, Ele faz tudo completo. Jesus restaura por completo a sua vida. Jesus restaura por completo a sua casa. É interessante que esses dois discípulos tiveram seus olhos abertos por Jesus nessa passagem. E creio que você também terá sua visão aberta nessa noite. Porque é difícil, irmãos. Se eu falar para vocês aqui que é fácil você abrir e enxergar quando está ruim, não é. Quando está tudo escuro, quando está tudo nublado. Quem já dirigiu na serra ali, quando está aquela neblina forte? O Leonardo estava falando que esse dia ele pegou uma desse jeito, né, Leonardo? Não via nada. Que desespero que é. Você fica nervoso. Você não sabe quem vem lá para cá. Se está podando, se não está, se tem um outro carro. Você não vê a faixa, você não vê sinal nenhum. Você tem que manter a tranquilidade. Seus olhos, você tenta abrir o máximo possível para ver se enxerga. Mas como é difícil dirigir num ambiente escuro, onde você não consegue ver, onde tem neblina. Os discípulos, esses dois discípulos no caminho de Emaús, eles estavam com os olhos fechados. Eles não conseguiam enxergar o que Deus, o que Jesus passou por 3 anos pregando e falando: eu vou morrer, eu vou para o Calvário, vão me matar, mas eu vou ressurgir ao terceiro dia, porque a obra só pode ser completa depois da ressurreição. Quando você vê aquele jovem que chega para Jesus e fala: bom mestre, e Jesus fala: por que você me chama de bom? As pessoas falam: mas por que Jesus não falou que ele era bom? Porque não tinha concluído a obra ainda. Ele não tinha concluído o trabalho, aquilo que ele veio fazer. Jesus, ele veio concluir tudo que ele nasceu, viveu, pregou, morreu e o último, ressuscitou para nos restaurar. Completou ali. Os discípulos estavam com a sua visão totalmente fechadas. E muitas vezes nós estamos dessa forma, por causa das circunstâncias e por causa das dificuldades. Dois discípulos foram restaurados em seus sonhos de um reino messiânico. E creio que você também precisa dessa restauração dos seus sonhos em alguma área. Olha só, Jesus chega até a eles e eles estão conversando a respeito de tudo aquilo que tinha acontecido. E aí Jesus fala assim: o que vocês estão conversando? E eles falam: uai, você não sabe o que aconteceu? No versículo 16, diz assim: porém, os olhos deles estavam impedidos de reconhecer. Por que estava dessa forma? Por causa da perca. Porque o mestre não estava lá com eles mais. Porque eles ouviram que Jesus ia reinar. E eles esperavam que esse Jesus ia reinar, como eles dizem aqui: olha, nós esperávamos que fosse ele, no versículo 21, que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas porventura ele morreu. O Senhor Jesus quer restaurar, irmãos, as suas expectativas. Talvez você tenha criado expectativa em homens, em pessoas, e tenha te frustrado, e você não consegue mais ver o poder de Deus e agir na sua vida. Porque algum líder, porque alguém falou algo para você, porque alguém disse uma palavra e te magoou e te machucou, e aí a sua expectativa foi por água abaixo. Talvez você esperou que alguém, um parente, uma familiar, ou patrão, ou não sei quem, fosse fazer algo por você e não aconteceu, e de repente você entrou nesse choque e não consegue romper. Esses discípulos, eles tinham, começou a falar para Jesus: olha, Senhor, nós esperávamos que ele que redimir Israel, porém ele morreu. Alguns dizem que ele não está mais lá, mas nós não sabemos se é verdade. E continua a conversa com Jesus. Dois discípulos foram decepcionados, passaram por um drama, mas não ficaram presos a isso. Jesus chegou, partiu o pão com eles e abriu-lhe a visão. E nessa noite Jesus quer partir o pão com você e abrir a sua visão. Amém? Deixa Jesus sentar contigo à mesa. Deixa Jesus sarar os dramas e os traumas da sua vida. Nós vamos falar sobre isso nessa noite. O Senhor, ele quer restaurar. O título dessa mensagem diz: restauração total, não é pela metade. O Senhor quer restaurar a sua vida por completo. Volte a sonhar, volte a viver intensamente na presença do Senhor. Faça valer as músicas que nós cantamos aqui muitas vezes, dizendo: Senhor, ainda tem fogo, ainda tem lenha, eu quero queimar na tua presença, eu quero queimar na tua presença. Então que essas palavras possam ser real, possamos vivê-las todos os dias. Ei, cante e vive o que você cante, pregue e vive o que você pregue. É isso que eu tenho aprendido nesses últimos tempos. Deus tem falado para mim dessa forma: meu filho, faça, prega, mas vive o que você está pregando. Eu falei: Senhor, eu quero viver isso. Ah, irmão, saiba de uma coisa: vai ter hora que vai ser doído e pesado. Eu estou lendo Atos, Atos é poderoso. É nós ali, é a igreja. Os discípulos começavam a pregar, ganhar multidão, ganhou 3 mil, 5 mil, multidão, o povo, onde chegava, eles iam ganhando gente, e de repente vinha o quê? Mesa farta, palácio para eles? Logo se levantava os religiosos, as autoridades: prenda Paulo, prenda Pedro, prenda Silas, prenda Barnabé, açoite eles, mas bata com força, não deixe nenhum, racha a costa deles no, na chicota. E era dessa forma. Soltavam eles. O que, que eles faziam? Eles iam correr lá e falaram, não vou mais não. Era isso? Rapaz, aí ele saía com os lombos sangrando, minando. Eu fico imaginando a roupa colando naqueles cortes, irmã Rita. E sabe para onde que eles iam? Para a sinagoga, pregar o evangelho. Eles voltavam para pregar o evangelho. Sabe com o quê? Lamentando? Com tristeza? Alegres. Não eram merecedores daquilo, olha. O que, que é isso? São pessoas que decidiu, porque começa com você, decidiu ser restaurado pelo Senhor. O papel de restaurador é de Deus, mas o papel de querer é meu e seu. Deus só pode te restaurar se você quiser. Deus só pode fazer um milagre completo na sua vida se você e eu quiser e permitir. Tem pessoas que ele está caminhando para a separação, e você chega e fala, meu irmão, esse caminho é errado. Não, mas eu não quero saber. Mas meu irmão, o melhor caminho é restaurar o casamento. Não, mas não dá mais. Ele decidiu que não dá mais. É Deus o problema? Não. Aí lá na frente ele vai falar assim, é porque a igreja, o fulano, e Deus não me ajudou nisso. Não, Deus estava lá o tempo todo. O tempo inteiro, Deus querendo restaurar, Deus dizendo, olha, eu enviei o discipulador, o líder, o irmão orou, jejuou, pagou o preço, você não quis, você decidiu não querer. Deixa Deus restaurar por completo. Situação, primeiro ponto, a situação pós-traumática. Quando você se sente mal, prefere ficar sozinho ou na companhia de outros? O que, que você prefere? Quando você passa por um problema, por um trauma, por uma dificuldade, por uma dor, por uma perca, por uma decepção, tem pessoas que se isolam. Não é assim? Tem pessoas que se isolam dentro de um quarto. Ele entra em estado de depressão. Tem pessoas que não banham, que não comem e ficam vegetando dentro de um quarto pelos problemas. Eu conheci uma moça, filha de um pastor amigo meu. Esse pastor é lá de Tangará da Serra, e ela teve umas decepções no casamento. Uma mulher formada, advogada, quando pensa que não, essa jovem, ela estava dentro de um quarto, pronta para o suicídio. Tinha mais de semana que ela não comia, não banhava e não bebia. Quando pegaram ela, já em fraqueza, levaram para o médico. Chegou lá, internaram, e remédio, e aí o pastor veio. Quando o pastor Hermínio chegou no hospital, que entrou dentro do quarto do hospital, que ela estava ali, sedada, quando ele entrou, o demônio falou para ele, você veio me incomodar? Eu vou matar ela. Filha de pastor, irmão. Não tem diferença, é ser humano. Por que que ela chegou nesse estado que o diabo possessou? Entrou nela por causa de situação pós-traumática, pelo um trauma, pelo um problema conjugal. Tinha tudo, financeiramente estava bem. Ah, poxa, não falta nada. Uma boa formação, um bom emprego. O marido, advogado dos bons, ela também, já no ramo. Mas estava sendo dominada. Por quê? Por causa de trauma. Decepções no casamento. E sabe, ela preferiu se isolar. E quando ela se isolou, o diabo armou algumas armadilhas para matá-la. Estivemos lá, e aí ele orou, tirou ela do hospital, falou, não põe mais remédio nela. Eu vou levar minha filha daqui. Repreendeu aquele satanás, aquele demônio, falou assim, você não vai levar minha filha. Tirou, levou, nós fomos lá, né, nós fomos lá uma equipe lá com ele. Ele nos convidou, oramos. E Deus foi mostrando algumas coisas dentro da casa. Olha só, cuidado com as arapucas que o diabo coloca no momento de trauma, tá? Ela cristã, o tempo inteiro, nunca bebeu. De repente, nós orando, o pai dela falou assim: tem algo dentro da sua geladeira. Aí ela: tem. Foi lá. Uns amigos veio aqui, tem 3 semanas, deixou esse litro de vodka dentro da minha geladeira. Falou: tem outra coisa. Lá dentro do seu quarto tem alguma coisa. Aí ela foi lá, um pacote bonito. Nunca tinha visto aquele pacote. Lindo, lindo. Um pacote bonito. Falei: rapaz, o que, que é isso? O esposo dela, que era da alta, ganhava muito presente de cliente. Era um pacote de cigarro, não era brasileiro. Muito bonito, assim, uma coisa bonita. E estava lá, tipo, para enfeitar. Olha só, irmãos, para enfeitar. Cuidado que você ganha para enfeitar a sua casa. Não sou radical, não, mas a gente tem que analisar. Trouxe, pôs na mesa. Falou: você está lendo alguma coisa. Aí continuamos orando, e Deus revelando. Aí ela falou: ah, tá. Foi lá e pegou um livrinho, Pequeno Príncipe, espírita até o DNA, tá, irmãos? E tem gente dando para os filhos: ah, leu o Pequeno Príncipe. O pastor falou assim: sabe o que é isso aqui? Ela ia entrar num estado aqui, ela ia beber esse álcool, ia usar esse cigarro, ia ficar louca. O demônio já, diante dos livros que ela está lendo, que é de espírita, e ela ia pular de cima desse apartamento. Ela ia suicidar. Mas está cancelado. E nós ajudamos ali, e hoje ela está restaurada, está morando, eu acho que em Belo Horizonte, né? Uma família abençoada. Deus restaurou a vida dela. Sabe por quê? Quando ela buscou o quê? Ajuda. Então, cuidado. Tem pessoas que ela se isola, e tem pessoas que ela procura companhias. É outro problema. Porque às vezes as companhias que você procura também pode te levar à morte. Se você assistir ou ler lá a história de Davi, quando o filho de Davi, ele se apaixona pela irmã, e ele fica doente, apaixonado, o Aminon. E sabe o que acontece quando ele se apaixona? E ele fica louco pela irmã? Tem um amigo. E ele chega nesse amigo e fala: olha, eu estou apaixonado, estou doente de amor, de paixão. Não era amor, era paixão. Aí, ó, o amigo: faz assim, seu tonto. Vou dar uma ideia. Faz que está doente. Entra lá na sua câmara, no seu quarto. Vai chamar ela. E ela para fazer um bolo para você. E aí você, crau. E foi isso que aconteceu. Para levar para o mau caminho, sempre vai ter alguém. O diabo sempre vai ter um barquinho para levar, irmão. Sempre à disposição. Cuidado com as companhias, com quem você procura. O pós-trauma. Tem pessoas que depois do trauma, ele, em vez de procurar Cristo, procurar Jesus, procurar alguém, um homem de Deus, um servo, uma serva de Deus, que ora, que pode abençoar, ele vai procurar Facebook, cartas, jogo, não sei o que, tantas coisas, ou lá fora alguém que não tem nada a ver com Jesus. Pessoas indo aconselhar com camarada que é adúltero, que é alcoólatra, que é drogado, e tem pessoas procurando ajuda com essas pessoas. Você acha que vai ajudar? Ah, mas lá no mundo eu tenho um amigo. Ei, eu não acredito. Eu posso não ser íntimo seu, estar lá na sua casa todo dia, mas amigo é aquele que ora por você. Amigo é aquele que vê sua vida sendo restaurada, irmão. Amigo não vai levar você para drogas. Amigo não vai levar você para bebida, para prostituição, para adultério, para fornicação. Não vai. Amigo de verdade vai apresentar Jesus para você. Com quem você está andando? Após os traumas. Os dois discípulos do caminho de Emaús, junto com um trajeto de quase 11 quilômetros, decorria sobre os últimos acontecimentos em Jerusalém. Abra o seu coração para as pessoas testadas e aprovadas nessa área que você está enfrentando. E aqui dá, o pastor coloca que tem várias pessoas. Você pode abrir o coração para o seu líder, para o seu discipulador, para o seu pastor, para o seu obreiro. Quantas pessoas que a PIM Imperial tem que pode ajudar você? tem, irmãos. Eu olho aqui, eu vejo homens de Deus, mulheres de Deus responsáveis. Eu não estou dizendo que tem santos aqui que não tem defeito, não é isso. Não é isso. Aqui tem mulheres e homens de Deus que entendeu a restauração total de Cristo. Homens, mulheres, procure pessoas corretas. Cuidado com amigos que você traz para compartilhar a sua vida. Aquele que não ora por você, irmão, ele, aquele que não... Você lembra de uma história que Jesus estava numa casa, muita gente, e não tinha como entrar e tinha um paralítico? E ele tinha o quê? Quatro amigos. Eita, é tremenda essa história. Aquele paralítico tinha um trauma, ele tinha uma deficiência, ele não podia andar, ele não podia sair do leito. Tem hora que você está dessa forma, tem hora que eu estou dessa forma, tem hora que nós estamos paralisados, precisamos de alguém para nos ajudar, alguém para orar, para pegar do lado e outro do outro, vamos comigo, você não vai ficar para trás. E esses amigos levaram então esse camarada, falou: tem uma forma, nós vamos colocar você nos pés de Jesus. Subiram, não sei como, naquele telhado, abriram o telhado e fizeram uma bagunça, com certeza Jesus ali, né? Já pensou esse telhado aqui sendo aberto, eu pregando aqui, barulhão? Rapaz, a fé daqueles amigos: ah, eu vou apresentar você para Jesus, ele vai fazer a obra completa. E ali desce aquele rapaz, Jesus, eu imagino Jesus olhando, falou: rapaz, que fé desses caras. Jesus falou: levanta, anda, pega o seu leito. Que fé, irmãos. Tem pessoas aqui que estão com a vida restaurada, e tem pessoas que não estão. Você sabe por que eu fui curado de muitos traumas que eu tive na minha vida? Porque eu andei com pessoas que podiam me ajudar, porque ninguém consegue sozinho. Você não pode sozinho. Tem coisas que você vence sim, lógico, mas tem coisas que você precisa de alguém, alguém que fale que Jesus restaura. Eles estavam decepcionados com a morte de Jesus, eles tinham depositado sua esperança no Messias, agora não tinha mais ninguém. Morreu aquele que estava falando que ia libertar. Mas agora havia sido julgado, agora esse Messias foi condenado injustamente, e nada fez, sofrendo a pena de morte. Realmente foi um trauma para todos os discípulos de Jesus, todos tiveram trauma. Só que depois você vê esses discípulos em Atos, ah, irmãos, pregando com tanta eloquência, com tanta convicção, com tanto fervor, com tanto fogo, que as pessoas começavam a ouvir e tremer, falar: eu quero esse Jesus. E eles falavam: olha, esse Jesus que vocês mataram, ele ressuscitou, ele está vivo, aceite ele, arrependa-se, se arrependam dos seus maus caminhos, que ele vai salvar vocês também. Quando nós temos vida restaurada, nós pregamos Jesus dessa forma. Quando nós não temos, quando nossa vida está meia sola, a gente tem medo de falar: rapaz, você é crente? Não. É? Lá na escola acabou. Lá na escola eu sou crente só lá na igreja. Dentro de casa, sabe por quê? Ainda está meia sola. Ainda não foi restaurado por completo. Ainda está com traumas e decepções. Eita, Deus, todos nós vivemos dramas que podem se tornar traumas, que é lesões, machucados. E se o trauma não for curado e vir a tornar, venha se tornar uma prisão. O pastor Leal falou um pouco disso aqui no domingo passado. Quantas pessoas que viveu dramas nas suas vidas e tornou traumas que hoje estão presas nesses traumas? Quantas pessoas que não conseguem romper? Ontem nós tivemos um momento aqui com os casais, assistindo um vídeo onde falou sobre isso. Casamentos com traumas que não rompem, porque o homem ou a mulher teve muitos traumas no passado, trouxe para dentro do casamento, não foi restaurado, não foi sarado, e hoje não tem alegria no casamento, vive tristezas, mais brigam do que vivem bem, não tem paz. Por quê? Porque há traumas. Mulheres não conseguem ser felizes, homens não conseguem ser felizes no casamento. Por quê? Traumas. E o que fazer? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade. Jesus pode curar. Mas agora, eu quero deixar um exemplo. É o filho pródigo. O filho pródigo, ele tinha um drama dentro da sua casa. Que drama que aquele cara tinha! Ele queria viver uma vida livre. Ele via que o pai tinha dinheiro e falou assim: bom, é meu, né? E eu não quero viver aqui nessa, obedecendo todo o tempo. E pai, faz o seguinte, me dá o que eu tenho. E ele começou a ter conflitos ali. Ele começou a ter conflitos dentro dele, e esses dramas que ele tinha. Ele saiu de casa. Só que quando ele sai de casa, ele experimentou traumas terríveis. Às vezes nós estamos bem na casa do pai, tendo de tudo, do bom e do melhor, e aí começa a ter alguns dramas dentro do seu coração. Ai, meu Deus, você começa. Ai, mas eu estou vendo lá, e eu não posso, por que que eu não posso? Mas o mundo, o Egito está aí, que são coisas, não tem nada a ver, a mídia, a televisão, e começam os conflitos dentro de nós, porque a maior luta está dentro de nós. E esses dramas começam então a trazer problemas. E como o filho pródigo, muitas vezes, nós saímos da presença do Pai, nós saímos da presença do Senhor, quando pensa que não, você nem percebe, você está comendo alfarroba de porcos, comendo lavagem, sendo humilhado, sendo arrebentado lá fora, porque tudo que o mundo quer, que o capeta quer, é arrebentar com o cristão. Hoje, eu estava assistindo um vídeo, lá em Tangará da Serra, uma missionária estava pregando o evangelho no bairro. Pois a polícia foi lá, prendeu ela, o som, e levou para a cadeia, porque ela estava pregando. E aí? A igreja começou a sofrer perseguição. A polícia prendeu, ela estava lá tremendo na delegacia, presa, toda aparelhagem, onde tinha um cara lá defendendo, falou assim: não é justo, na reportagem. A igreja fez pastel, fez almoço para comprar o som. Nosso som não estava, era 7:30 da noite, não era fora do horário. Ela estava pregando o evangelho. A igreja que restaura vidas, que tira pessoas das drogas. E a polícia vem aqui e prende. Enquanto o mundo está aí, ó, com pancadão até 30:00, ninguém faz nada. A polícia vai lá e só olha e vai embora e não prende. E a igreja está presa. Esse é o mundo, irmãos. O mundo quer nos calar. Satanás quer calar a igreja de qualquer forma. Não cale. Não pare de pregar o evangelho. E esse filho pródigo não ficou prostrado. Ele se arrependeu e voltou para a casa do pai, sendo aceito, apesar de tudo. Não ficou aprisionado naquela situação, mas tomou uma atitude. Que maravilha quando nós temos o tempo para tomar a atitude, para nos posicionar e falar assim: eu errei, eu pequei, eu vou voltar para a casa do meu pai, eu quero que ele me aceite apenas, não precisa nem como filho, mas como servo, porque até os servos do meu pai comem do bom e do melhor, porque é isso que Deus tem. A mesa do pai é farta do bom e do melhor, amém? Deus tem o melhor para você, filho e filha amada. Não troque o que Deus tem aqui para você com as lavagens desse mundo. Não troque. Tem caminhos aí que parecem ser bons, mas no final é morte. Deixa o Senhor restaurar, tratar a sua vida. Se você não sabe, estamos todos vivendo uma situação pós-traumática. Estamos ou não? Qual foi a pior coisa que aconteceu nos últimos anos? Pandemia. Covid. O Covid trouxe traumas na vida de todo o mundo. Tem pessoas que até hoje não se recomporam. Tem pessoas que estão num estado de depressão terrível, porque perdeu parentes, tanto fisicamente como separações. Houve muitas tragédias com o Covid. Pessoas que ficaram num estado terrível de depressão. Que trauma que a pandemia nos trouxe. Sonhos foram embora. Pessoas que sonhavam não sonham mais. Pessoas que tinham planos não têm mais planos. Porque em algum ponto da pandemia foi tirado. E aí? Todos nós vivemos isso. E não pense que isso foi normal. Nunca na história recente a humanidade toda sofreu dessa forma. O medo bate à porta todos os dias. E muitos já abandonaram a fé por se sentirem abandonados. Quantas pessoas que você conheceu, irmão, aqui, não só da PIB, mas de outro lugar, que hoje não é mais, não está mais na igreja, depois da pandemia? Quantos? Bastante. Eu acho que todo mundo aqui, pelo menos um, você conheceu, que era crente, depois da pandemia acabou. Tem pessoas que nunca mais conseguiu sair de dentro de casa. Desistiram, traumas. Mas o Senhor Jesus vem hoje para abrir os nossos olhos. Diga amém. Diga para o seu irmão: Jesus, Ele quer abrir os seus olhos. Diga assim: deixa Ele abrir. Permite Jesus abrir os olhos seu, meu amado, minha amada. O Senhor está aqui. Ele vive e não há nada que possa nos afastar do amor de Deus. Romano diz: quem nos separará do amor de Deus? Que Romanos 8 maravilhoso. Será profundidade, altura, perigo, espada, morte, fome, nudez, coisa do presente, do porvir? Nada pode nos separar do amor de Deus. Oi, quem tem a vida restaurada completa entende isso. Lá está dizendo que vamos enfrentar tudo isso, mas isso não me separa do amor de Deus. Isso não separa-me da presença do Senhor. Eu posso passar por dores, mas eu vou adorar o Senhor. Hoje pela manhã, eu acordei inchado, minha cara inchada, doendo por dentro, alergia no meu corpo, alergia por dentro, me sufocando. Fui dormir 1 hora da manhã, não dormi, 5 horas acordei, os lábios inchados. Gente, queimando, calor e alergia me atacando. Tem uma alergia, não é minha, chamada UCE, urticária crônica espontânea, não tem cura, não tem origem também, foi o que eu recebi do médico. Tem 2 anos e mais que eu já estou tratando, uma medicação caríssima lá, e o médico disse que não tem cura. Eu falei: bom, se não tem cura, então é Jesus que cura. Se a medicina diz que não tem, Jesus tem. E aí nós estamos orando. E aí eu passo o óleo, o André passa óleo ungido, nós ora, Abraão ora e nós ora, e eu falei assim, eu passo o sangue no meu sangue, e sabe, tem hora que é agonia, tem hora que fala, meu Deus, só que eu vim agora, nós vinha conversando, eu falei assim, amor, nada me separará do amor de Deus. Eu vou pregar o evangelho com alergia, sem alergia, coçando ou não coçando, doendo ou não doendo, eu vou adorar o Senhor! Porque a minha vida foi restaurada, e se eu não for curado, nos céus eu não vou ter alergia mais. E se eu não enxergar aqui na terra, nos céus eu enxergo tudo. E se eu não conquistar aqui uma casa, a minha casa já está conquistada por Jesus lá nos céus. E se eu não conquistar um carro, eu vou andar em carruagem de ouro. Ei, quem tem a vida totalmente restaurada em Cristo tem essa convicção. Não deixe os traumas impedir de você romper. Não deixe. Sabemos que não é fácil. Mas Jesus, ele faz a obra por completo. Esses caras estavam andando tristes, desesperados, não conseguiam enxergar mais nada por causa do trauma, por causa da expectativa. Mas Jesus chega até eles e fala assim, mas peraí, o que está acontecendo? Aí Jesus pega e fala assim, como vocês são difíceis, hein? Tanto que os profetas falaram, e eu disse tanto sobre isso, vocês não creem. Você sabia que isso é nós hoje? A igreja, o homem não deixou de ser homem, o ser humano continua sendo do mesmo jeito. Então o Senhor vem e cura, e restaura, e renova. E é por isso que, aí quando eu lembro de Jó, aí eu fico, ah, agora eu entendo. Eu não chego nem ao ponto que já sofreu, porque ele descascava as feridas. Eu não. Eu tomo um corticoide aqui umas 3 horas e começo a sumir. Lá não tinha corticoide para Jó, não. Tinha cinza e caco de teia, né? Era o remédio que ele tinha. Eu fico imaginando que aquilo ardia. Aquilo doía. E sabe? Ele tinha perdido todos os seus filhos. Sabe? Ele tinha perdido todos os seus recursos. E a mulher falou assim, amaldiçoe esse Deus seu e morra, rapaz. E ele fala, nu eu vim do ventre da mãe, e nu eu voltarei, porque eu sei em quem tenho crido, o meu Redentor vive. E os planos dele não podem ser frustrados. Sabe? E quando chega lá no capítulo 42, 45 de Jó, mais ou menos, e aí é fantástico, ele falou assim, antes eu conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas agora eu tenho experiência com Ele, agora os meus olhos veem o Senhor, agora eu vejo os milagres dEle na minha vida acontecendo. Quem tem expectativas no Senhor, vida restaurada completa, tem essas expectativas. Amém? Eita glória! Olha só, segundo ponto, o trauma se tornou uma prisão, e agora? Você já percebeu como tem diminuído muitas fugas nos presídios? É uma pergunta. Será que isso deve à segurança que tem se reforçado cada vez mais? Sim, mas o preso é condicionado a nem cogitar a fuga. Não estou dizendo que o preso deve fugir, pois deve cumprir as obrigações com a justiça. Mas o primeiro sintoma de uma pessoa presa é não consegue enxergar a saída. É ou não é verdade? Quando você está preso em algo, eu falo que quando você tem uma dificuldade, está passando por uma luta, você pensa que não vai ter fim e você pensa que você é a única pessoa que está passando por aquele problema. Quando algo está te prendendo, você não consegue enxergar a saída. Quem aqui já ficou preso em algum lugar assim, fechado? É ruim, né? O Abraão, lá no Chapéu do Sol, com as crianças, eles entraram naquela primeira salinha e estavam com um problema na porta. E nós estávamos tendo um evento lá, eu acho que dos casados, né? Formatura dos casados. A gente foi convidado para ir lá. E a porta trancou com essas crianças, rapaz. E todo mundo lá no prédio, e essas crianças doidas dentro desse quartinho lá. E bah, bah, bah. Socorro, socorro, socorro. Que alguém passe a ouvir os gritos. E aí arrumou a chave, corre, corre, continua. Ai,
o capeta trancou nós aqui. A criança disse, o capeta que trancou nós, pai. Foi o capeta, foi o capeta. Não, pai, está estragada a porta. Não, foi. Rapaz, tranquilo, eu falei, ah, tá de boa. Fomos um dia passear no shopping, que foi para entrar no elevador, Abraão barrou. Não vou entrar. Falei, vamos, ué, falou, guri. Não. Aí eu dei pressão, ah, pai, bora. Ele entrou e ficou. Pai, falei, calma, rapaz, não vai parar, vai parar. Parou, desceu, na volta, vamos pela escada. Ele falou para mim, vamos descer pela escada. Falei, rapaz, não, vamos pela escada. Eu falei, tem algo errado. Só que demorou eu perceber. E aí que eu fui, eu até briguei com ele na hora, né? Você ficou, ah, que homem que é esse, tal. Aí eu falei, cara, trauma, porque ficou trancado ali dentro daquele quarto. E aí, como foi sério, eu perdi o comprovante do estacionamento. E é um processo depois, você tem que ir lá, o cara tem que assinar, fazer não sei o quê. E nesse negócio que perdeu, ele entrou em desespero e começou a chorar. Eu falei, tá chorando por quê, Abraão? Como nós vamos sair daqui? Eu falei, cara, calma, rapaz. Não, mas agora nós não vamos sair. Não, vamos sair daqui. Aí foi lá, resolvemos sair. E quantas pessoas estão sofrendo, aprisionadas, sem conseguir enxergar a solução, preso dentro do seu próprio sentimento, seu coração. E aí entra a história que eu disse agora há pouco. Pode acontecer o milagre? Pode. Quando? Quando eu permito. Quando eu deixo Jesus entrar. Mas Jesus, ele tem hoje a solução para a sua prisão. Jesus, ele veio para te libertar, para libertar os cativos, os oprimidos. Em Atos 16, fantástico, quando você vê Paulo e Silas que vai preso, sabe, aqueles homens entram dentro de uma prisão, já tinham levado chicotadas e foram presos num tronco, onde com 40 minutos do jeito que eles estavam, as cãibras eram horríveis nas pernas. Paulo e Silas tinha tudo, irmão, para poder começar a reclamar e falar, mas Senhor, eu estou pregando o Evangelho, e por que que eu estou aqui, ó, todo chicoteado, com marcas no meu corpo, doendo, essas cãibras estão matando a gente. A Bíblia diz que eles tinham uma vida totalmente restaurada, por total. Sabe o que eles estavam fazendo? Adorando ao Senhor. E quando você adora no meio das prisões, quando você adora ao Senhor no meio das dificuldades, quando tudo parece que não tem mais jeito, porque eu imagino, irmãos, presta atenção, vai vir a perseguição da igreja, isso é certo, e naquele tempo já estava. Eu imagino que quando aqueles caras, Paulo e Silas, os discípulos foram presos ali, o que que esperava após aquela chicotada, a prisão? Ou não? Eu entendo que eles estavam na expectativa assim, olha, ou Deus vai livrar daqui, ou a gente vai passar dessa. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego não se curva diante da estátua, se posicionam como homens que têm vida restaurada, jovens com vida restaurada, e o rei fala, olha, aquele que não se dobrar diante, quando tocar a trombeta diante da estátua do rei, vai ser lançado na fornalha de fogo. De repente, uma multidão se dobra. Aí só Felipe, Davi e Tiago não se dobra. Ó, ficou até bonito o nome dos três. E é três homens de Deus, hein? Felipe, Davi e Tiago não se curva. O que vocês estão esperando que vai acontecer? Vocês vão lá para o palácio comer uvinha? Aqueles caras estavam esperando a morte, irmão. A promessa era fogo e era aquecer. Aumenta aí, 7 vezes mais aí a chama aí, que tá frio ainda. Deixa a chapa esquentar. Ao ponto que os caras que chegaram para jogar morreram do calor. Mas homens e mulheres, jovens e crianças e adolescentes que têm uma vida na presença de Deus totalmente restaurada, não vai sofrer dano. O Senhor é com eles. Não aconteceu nada com aqueles caras. Jogaram eles lá dentro, eles saíram lá, não tinha nem cheiro de fumaça. O fogo serviu só para cortar as cordas que amarrava eles. Aí quando alguém chega, olha lá, mas jogaram 3, mas tem 4 lá, porque o Senhor Jesus estava andando junto com eles. Jesus vai estar andando com você no meio da prisão, querido. Jesus vai estar andando com você no meio quando está tudo embaraçado. Mas se você tem convicção, está vivendo uma vida na presença do Senhor, esses traumas de prisão não vai impedir de você romper. Amém? Dá um amém aí, irmão, pelo amor de Deus. Não é por nada, não, só para você acordar. O trauma de ser preso tornou uma prisão e não vê mais a possibilidade de fuga, de saída. Assim estão muitas pessoas desiludidas, exaustas, depressivas, se sentindo sozinhas, amarguradas e presas em traumas do passado, porque não entregou ainda. Não entregou. Tudo você vai falar com a pessoa, porque quando era o Bolsonaro, porque quando era a Dilma, porque quando era o presidente tal, porque quando era o fulano não sei de quê, porque quando era o outro dirigente lá da empresa, o outro gerente, era melhor, porque agora... Porque antes não era assim. Ei, a vida nossa não é ficar de um jeito só a todo tempo, não. Graças a Deus. Nossa vida é hora de constância e mudança, ó. Sempre crescendo. E às vezes nós ficamos na prisão do passado. Você não deve esquecer o passado. Lógico. Senão você vai. É problema de mental, né? Amnésia. Não é isso. Mas o seu passado não pode impedir de você crescer no seu presente e nem no seu futuro. O seu passado, ele é o degrau do seu sucesso agora. Eu venci o passado. Eu passei, mas aquilo lá, o meu trauma lá, não me impede de eu romper e de eu crescer hoje. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não estavam em Jerusalém. Eles estavam presos, eles tinham se levado cativos, e nem por causa disso eles deixaram de se posicionar diante do Deus Todo-Poderoso, de ser o que eles eram. Não deixaram o trauma da prisão da Babilônia impedir deles serem homens eloquentes, verdadeiros na presença de Deus. A cisterna do José, a escravidão de José, a cadeia de José, o que ele sofreu, a traição dos irmãos, não impediu dele ser governo e um bom governo na presença de Deus. Poderia, não poderia? Sabe por que não? Quando você vai ler a história de José lá, você vai ver que e era o Senhor com José. Será que você, irmão, está falando hoje, o Senhor é comigo? Eu estou no trânsito, o Senhor é comigo. Eu estou em casa, o Senhor é comigo. Eu estou no meu trabalho, o Senhor é comigo. Eu estou lá na igreja, o Senhor é comigo. Eu estou passeando, viajando, o Senhor é comigo. Eu estou de férias na praia, o Senhor é comigo. O Senhor é comigo. comigo. Estou passando por dificuldade financeira, o Senhor é comigo. O carro quebrou, o Senhor é comigo. Fui levar as meninas lá para o negócio, com medo do carro estragar. Na volta estragou. Ei, Sara, você é abençoada, hein? Estragou na volta. Estava vindo de boa, eu e o Abraão, meu escudeiro. Quando chegou, antes da viola de coxa, quebrou o cabo da embreagem, de novo, Gilane. E estava em movimento, eu engatei uma quarta. Falei, eu tenho que chegar. Aí eu vi que ia morrer, ainda consegui engatar uma terceira. E falei assim, Senhor, segura o trânsito lá no contorno da viola de coxa. Que ali é terrível, né? Porque não podia parar. Segura, Senhor, segura, segura. Eu falei, Abraão, tá vindo. Não, pai, passa. Passei. Quando chegou ali no Tijucal, ali, eu falei, Senhor, segura. E segurou novo, passou de novo. Eu falei, agora eu cheguei em casa. E, pai, quando chegou aqui na entrada do pé 90, eu acho que o anjo deixou sozinho. Falou, agora é com você. Aí eu tive que parar, não teve jeito. E como que para? Você tem, põe marcha lenta e freia o carro. Falei, cara. E eu falei, não tem problema não. E aí o Abraão já passou o trauma dele, já está tranquilo, né? Aí o Abraão, e agora, pai? Eu falei, não, agora não vamos. Liga para alguém. Eu falei, mas eu vou ligar como? Se eu não tenho crédito para ligar? Fica tranquilo. Empurramos o carro. Quando a gente estava empurrando o carro, um motoqueiro, entregador. Olha como Deus faz. Ô tio, acabou a gasolina? Eu falei, não, rapaz, gasolina tem. Acabou, foi, quebrou o cabo de embreagem. Só vou levar um lanche e já venho ajudar o senhor. O cara foi lá rapidinho, voltou. O que tem que fazer? Eu falei, ó, nós temos que fazer ele movimentar, e aí eu engato e vou embora. Ele falou, então tá, eu vou empurrando aqui com a moto, o senhor ajuda aí, aí o senhor entra do carro. E a gente fez isso. Empurrando, pegou a velocidade, ele entra, tio, entra, tio, entra. E eu, desse porte, né? Falei, meu Deus, eu vou cair aqui. E eu consegui entrar dentro do carro, fechei a porta. Quase para o Abraão que fica para trás. Eu falei, ei, Abraão, você está devagar, hein, filho? Você é magrinho. Aí ele entrou, engatei uma terceira e fomos embora. E esse cara acompanhou eu até aqui. Chegou bem aqui. Tudo certo? Você ainda precisa de ajuda? Eu falei, meu irmão, Deus te abençoe, está tudo certo. Chegamos em casa, dando glória a Deus. Sabe por quê? Isso não me atinge. Esse trauma não me atinge. Então nós temos que viver isso. Deixa Jesus restaurar por completo a sua vida. É ou não é uma prisão às redes sociais? É ou não é? Que não deixam tempo para fazer o que é necessário. É ou não é uma prisão você se afastar do seu chamado porque algo não ocorreu como deveria? É uma prisão. Tem pessoas que não querem, jovens que hoje não querem estudar porque ele está preso no mundo virtual. Não rompe na faculdade, não estudam mais, parou. Pessoa quer ganhar dinheiro fácil, agora saiu um tal de Bet 7, Bet não sei o quê, tem tanta coisa, cara. Estou ganhando dinheiro, sabe o que eu vi? O obreiro Marquinhos testemunhou para nós, no discipulado, que tem um parente dele lá de Campo Grande, que quase perdeu a família por causa do jogo, está devendo 40 mil reais, Leonardo, com um tal de Bet 7, sei o que lá, 7. Começou a ganhar, pegou dinheiro, 15 mil emprestado da empresa, ganhou 30 mil, ficou louco. Aí foi perdendo, perdeu os 30, perdeu mais 40 e mais 15, está devendo. A mulher tomou tudo dele, os cartões, ele não tem nem carteira mais. A mulher falou, agora, se ele quiser comprar uma balinha, tem que pedir para a esposa. Foram sair ali, disse que aí ele queria tomar alguma coisa. Aí, meu bem, eu posso? Marquinhos falou, meu irmão, que situação você chegou? Ele falou assim, cara, viciado, eu entro para o banheiro, eu vou jogar. Preso em jogos. Malditos! Cuidado, irmãos! Cuidado, isso aí é real. Ah, e é fácil, né? Aparece lá toda hora. Eu coloco na Bíblia aqui para ler, aparece. Leonardo, tem hora da vontade de apertar o dedo, rapaz? Rapaz, tem uma que fala assim, eita, hein, desses 7 mil.
Aí na mesma hora eu falo, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, permanecem para sempre. Confia. Ah, fala, larga para lá. Mas somos levados. E aí, quando você entra nessa cadeia aqui, te trancam você por dentro. Aí você fica preso no mundo digital. De coisas que tem te levado, e você não tem mais. Você não tem vontade de ler Bíblia, você não tem vontade de orar, você não tem vontade de fazer nada mais, uma tristeza profunda, algo que vai acontecendo, você não tem força porque você está preso em outras coisas. Mas o Senhor quer restaurar, amém? Pessoas podem se libertar de situações de dor e receber um novo começo através de Jesus. Mas é preciso reconhecer Jesus em sua vida primeiro. Não tem outra forma. Os discípulos não reconheceram o mestre enquanto conversavam com eles. Jesus não força a sua entrada. Jesus não força a sua mudança. Presta atenção. Jesus não vai forçar você em nada. É você que tem que querer. Não vai. Eis que estou à porta e bato, Apocalipse 3:20. Ele te espera até que possamos falar sobre o que passamos, fazer as perguntas certas, entendermos o propósito. Faça a pergunta certa para Deus e entenda qual é o propósito. Tudo tem um propósito debaixo dos céus. Enquanto você não entender para onde Deus está te levando, você vai sair, você não vai sair desse drama. Grave essa palavra aí, ó. Enquanto você não entender para onde Deus está te levando, você não vai sair desse drama. Tem gente que está vindo para a igreja, está indo para a igreja, pensando que Deus vai levar ele para riquezas e riquezas e carros e casas e tantas coisas maravilhosas que Deus dá. Deus dá. Quem falou que Deus não dá? Mas isso não é o propósito. Isso é consequência de uma vida na presença de Deus. O propósito Deus está levando eu e você é para os céus, irmãos. Amém? Eita glória. Rapaz, no céu não vai ter esse calor não, irmão. Ah, carruagem também do céu não tem IPVA não, tá? Você não precisa trocar pneu? Não precisa. Leia a Bíblia, leia Apocalipse. Bênçãos maravilhosas Deus tem para nós. O propósito de Deus é pegar uma igreja e levar para morar com Ele na glória. Ei, é esse o propósito. Então, não saia do propósito. Deixe Deus direcionar você. Vamos encerrar já, irmãos. Terceiro, recebendo a libertação total. Esses dois discípulos no caminho de Emaús estavam a sós com Jesus. Caminharam por um longo trajeto. Jesus falou com eles abertamente. Receberam a revelação das profecias bíblicas, da palavra de Deus, e se hospedaram com Jesus. Mas mesmo assim, os seus olhos não se abriram e não reconheceram o Jesus ressurreto na frente deles. Tem uma obra em nossas vidas que não é razão nem lógica que vai fazer. É o Espírito Santo que vai fazer. Tem coisa na sua vida que não é razão, é lógica, é o Espírito Santo. Amém? Jesus ainda é um estranho para você? Porque para aqueles caras que estavam andando ali no caminho de Emaús, aqueles discípulos, Jesus por um momento foi um estranho. Eles falam assim, ué, mas todo mundo aqui está sabendo, menos você. Quem é você? De onde você vem?
Aí eles vão andando, não, fica conosco aqui. Aí no partir do pão, quando ele ora, fala, rapaz, ele era Jesus. Falar com Deus é esquisito para você? Então você precisa do toque de Deus em sua vida. Tem pessoas que a gente conversa assim, mas não sei, é que eu não sei orar, eu não consigo. Uai, peraí. Orar, irmão, não é você ficar procurando palavras bonitonas para falar, não. Orar é você falar para Deus aquilo que você sente, está dentro do seu coração. Como que é que você fala para o papai, seu papai e sua mamãe? Eu acho interessante o jeito que o Gilano chama a irmã Ana. É, é mãinha, mãinha? Mãezinha. Mãezinha, faz aquele peixe para nós. Só a senhora sabe fazer. Você vai chegar para Deus e falar assim, paizinho, eu queria comer um escaldado hoje. Paizinho, estou com uma dor aqui, paizinho. Só o Senhor pode fazer. Paizinho, eu estou com vontade de sair da igreja, mas estou com vontade, minha carne está querendo tantas coisas lá do mundo, paizinho, só que eu sei que é errado, me dá força. Você acha que esse paizinho não vai te ajudar? Hã? Você acha que esse paizinho não vai cuidar de você, irmã? Vai cuidar, na verdade ele está cuidando todo o tempo. Tem coisas que os filhos pedem, e tem coisas que os filhos não precisam nem pedir, nós já sabemos que eles precisam, não é assim? Meu filho não precisa pedir água, eu sei que ele precisa de água, aí quando eu vou beber água, eu lembro, eu tenho que dar água para ele. Quando eu vou comer alguma coisa, aí eu lembro, ele também tem que comer, se eu tenho fome, ele também tem. Quando ele tem coisas nos meus filhos que eles não precisam pedir, eu sei da necessidade deles, mas tem coisas que eles vão pedir, e eu vou dar, e eu vou dar um jeito para dar. É assim é Deus, amém? Depois de ouvir por muito tempo Jesus, eles ainda insistiram para que ele ficasse com eles. Você percebeu em que momento os olhos deles foram abertos? No partir do pão. No partir do pão, abriu-se os olhos daqueles homens. É preciso participar. O que isso quer dizer? É preciso participar da mesa de Jesus. Você quer que seus olhos sejam abertos? É preciso ter comunhão com Ele. Comunhão íntima, é preciso se alimentar do que vem dele, então nossos olhos serão abertos. Como que você quer ter intimidade com Deus se você não se alimenta de Deus? Como que você quer ter a sua visão aberta se você não, se você está lendo tudo que é de outras coisas, menos da Bíblia, menos da palavra? Você não tem um minuto com Deus, para tirar ali, para falar assim, eu vou ler um versículo hoje. Como que você vai ter intimidade? Esses discípulos só conseguiram abrir os olhos no momento do partir do pão, de sentar à mesa. Só parte o pão, só senta à mesa quem é íntimo. Você não leva estranho para comer na sua casa, você não leva estranho na sua mesa, você leva pessoas íntimas, e você tem que ser íntimo com Jesus, comer com Ele, partir o pão com Ele. Que momento? Não sei, você vai escolher, é 10 horas, é 11 horas, é meia-noite, é de madrugada, é quando eu acordar, mas eu quero, Senhor, eu quero ter intimidade com o Senhor. Tem gente que não está conseguindo enxergar muitas coisas nos dias de hoje, porque a sua intimidade está rompida com o Senhor. Para concluir, se você tiver que caminhar alguns quilômetros com Jesus hoje, sobre o que você vai conversar com Ele? O que tem te afligido? Quais são as suas decepções? se você tiver que caminhar alguns quilômetros com Jesus hoje, qual vai ser a conversa que você vai ter com Ele? Nessa noite, quando você sair daqui, talvez na sua cabeça está pensando já bastante coisa, oh Deus, é mesmo, eu preciso falar, eu preciso ter esse tempo. Só que quando chega na sua casa, aí volta tudo estaca zero, não é assim? Aqui você começa a pensar, poxa, eu vou fazer. Você está sentado aí, eu estou pregando, você está pensando aí, ó, eu vou fazer, é isso mesmo. Eu vou começar a orar, vou começar a fazer. Aí quando chegar lá na sua casa, já desanima, já não vai fazer, já não faz. Aí faz hoje, aí amanhã já não faz. É ou não é isso que acontece? Só que então você vai trazer Jesus. E você vai falar, Senhor, eu quero conversar esse assunto com o Senhor. Talvez a dificuldade que você está passando, talvez as dificuldades na família, no trabalho, e de repente você não vai saber nem dizer. De repente você vai começar a falar com Jesus, você só vai chorar. Não é assim? Só vai chorar. Você não sabe nem o que dizer. Mas você sabe que precisa ser restaurado. Mas não sabe falar. E o Senhor sabe quem é você e Ele vai te restaurar. Fique em pé. Vamos orar. Quero convidar o pessoal da ceia.